Olá pessoal, a gente do Esquerda Diário, do Instituto Casa Marx, como parte das várias elaborações e reflexões que a gente veio fazendo nesse último período sobre o continente africano, a relação com o marxismo, com a luta anti-imperialista, a gente entrevista aqui agora o companheiro José Gomizata, que é militante angolano, líder do movimento Terceira Divisão, rapper, foi preso político pelo regime autoritário do MPLA no processo conhecido como 15+2. Você poderia colocar para a gente mais sobre tanto a sua trajetória política e também sobre a história dos 15+2, que é parte dessa militância?
Ok. De princípio, agradeço a vossa disponibilidade em quererem saber um pouco mais sobre a política econômica e social de Angola, né? Angola é um país ligeiramente novo, mas com uma história longa e rica. Angola faz parte do antigo Reino do Congo, um dos maiores reinos de África e do mundo, mas em função da Conferência de Berlim, o povo do Reino do Congo foi dividido, uma parte para os belgas, que ficou depois a República do Congo, uma parte para Portugal, que é Angola, e outra para os franceses, que é a República do Congo. Tem a República Democrática do Congo e tem a República do Congo. São dois Congos oficialmente, mas eu tenho dito que são quatro, que faltou falar do Gabão. Então, o Reino do Congo ficou assim, dividido nesses quatro países: Angola, República Democrática do Congo, Congo e o Gabão. E a capital, antigamente, a capital do Reino do Congo estava em Angola, em Banza Congo. Banza Congo atualmente ainda existe, e a província do Zaire, a capital é Banza Congo. Os movimentos de libertação de África e Angola não foge à regra, surgem numa altura que o mundo registrava uma crise, né? Ali a Guerra Fria. E isso influenciou bastante a visão que esses movimentos construíram, a visão do país, a visão do mundo, e também distanciou um do outro. E naquela altura eram três movimentos: a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, que foi o primeiro movimento, não foi o MPLA. A FNLA se funda em 1954 com Álvaro Olden Roberto. Álvaro Olden Roberto teve contato, inclusive, com o Frantz Fanon. Foi o Frantz Fanon quem aconselhou Olden Roberto a mudar de nome antes de se chamar Frente Nacional de Libertação de Angola. O nome era UPA, União dos Povos. Primeiro era União dos Povos do Norte de Angola, depois passou para União dos Povos de Angola. Mas para Frantz Fanon, aquela denominação era um pouquinho excludente, acabava por excluir os outros povos, que falava do Norte. Então ele sugeriu a Olden Roberto que fizesse uma frente, né? Passasse a se chamar Frente, para dar a imagem de inclusão. O Olden Roberto transforma o UPA-UP depois para a Frente Nacional de Libertação de Angola. E foi também o Frantz Fanon quem aconselhou o Olden Roberto para os ataques de 15 de março. O início da luta armada em Angola começa em 61. Existem duas datas polêmicas. O 4 de fevereiro, que é a data que o MPLA assumiu, e o 15 de março, que é a data que a FNLA assume. Mas a FNLA diz que também teve protagonismo no 4 de fevereiro, né? A FNLA diz que haviam militantes seus que participaram no 4 de fevereiro, mas como foi em Luanda, o MPLA assumiu aquilo, reivindicou. Então, o Frantz Fanon aconselhou de Roberto que fosse mais agressivo e aproveitasse a presença naquela altura de um navio americano, uma visita americana em Angola, para chamar atenção sobre a luta de libertação. Em 15 de março de 61, o Exército de Libertação Nacional de Angola, que pertencia à FENELA, atacou algumas fazendas da província do Ij, no norte da Angola, e morreram muitos portugueses e também angolanos que trabalhavam nas fazendas. Aquele foi o ato de maior destaque a nível internacional. Mas, é assim, de forma oficial, existe o 4 de fevereiro de 61. Para além da FENELA via o MPLA, que é conhecido, fundado em 56, há muita dúvida, muita discussão sobre a data da fundação do MPLA. Não tinham representantes dentro de Angola, mas é a data aceita minimamente por todos. E finalmente a UNITA em 68, a UNITA fundada por Jonas Savimbi. O MPLA também não há assim um fundador consensual, seu Agostinho Neto, seu Mário Pinto de Andrade, seu Viriato da Cruz, seu Gentil Vianas, há uma discussão. O Agostinho Neto ficou popular porque foi o presidente, né? Assumiu o poder do MPLA e depois ficou o presidente da República. Esses movimentos, os três movimentos lutaram pela independência de Angola, têm mérito também, não podemos desqualificá-los no seu todo, mas do ponto de vista programático, aí começam as divergências, não é? Inicialmente, a FENELA teve apoio da China, a UNITA também teve apoio da China, o MPLA teve apoio de Cuba, da União Soviética e de todo o movimento socialista, inclusive de um segmento da própria sociedade portuguesa, incluindo o movimento das Forças Armadas. Mais tarde, a UNITA e a FENELA se viram, deixam de ter o apoio da China e passam a ter apoio dos americanos. E o MPLA continua com apoio cubano, apoio da União Soviética. Houve um acordo de transição, que é o acordo de Alvor. Esse acordo foi violado. A UNITA acusa o MPLA, o MPLA acusa a UNITA e a FENELA, mas esse acordo foi violado. E no ato de proclamação da independência, começa uma guerra civil, que só termina em 2002. Há uma pausa em 91, 92. Até se realizam até primeiras eleições, mas depois, no segundo turno, começa uma guerra que só termina definitivamente em 2002, com a morte do líder da UNITA em combate. Eu fiz esse percurso porque fiz essa história porque é nessa fase. É durante essa fase que se constrói o tecido social, econômico e político de Angola. Quem não entender a história política de Angola não vai entender o que é Angola da atualidade. Até porque os atores continuam sendo os mesmos, o partido no poder é o mesmo, a oposição é a mesma, a maior oposição, o maior partido da oposição continua sendo a UNITA. A sociedade civil anda muito dividida entre esses atores e mais uma corrente também neoliberal que começa nos anos 90. Então, para entender a história da Angola, das dinâmicas políticas e econômicas, temos que entender assim, né? Outra questão muito importante é o nosso recurso, o petróleo. E eu falo do petróleo porque o petróleo é a maior fonte de legitimidade política em Angola. A fonte do poder está no petróleo, está no recurso. E essa fonte, me refiro na relação entre o poder e o povo, como entre o poder e os estados a nível da arena internacional. A última vez que o João Lourenço esteve aqui no Brasil, Lula disse algo que parece ridículo, mas é verdade. Angola é um bom pagador. Ele disse isso. Angola usou uma expressão brasileira. Angola é um bom quitador. Eu acho que é isso, né? Quitador é alguém que paga. Sim, ele disse Angola é um bom quitador. Por isso não tenham receios de fazer negócio com Angola. Mas Angola só paga bem por causa do petróleo e algumas vezes prefere pagar fora e deixar de dar aos seus cidadãos. Prefere pagar para fora e deixar de dar aos seus cidadãos. Por quê? Porque o mais importante é a conservação do poder político. Os estados, a nível da arena internacional, olham simplesmente para os seus interesses. O mundo é capitalista, o Brasil é um país capitalista, Estados Unidos já nem se fala, até dispensa apresentação, mas o mundo é capitalista. E se relacionam com base, não é, às regras do capitalismo, é maximizar os lucros e minimizar os custos. É a primeira regra. Então, Angola tem, o governo do MPLA tem gerido o poder há 50 anos com base no petróleo. O petróleo existe em Angola antes mesmo da independência. Em 66 surgiu a primeira exploração de petróleo e depois só começou a crescer a produção. Começou a crescer em 2002. O fim da Guerra Civil coincide com uma grande procura no mercado internacional do petróleo, por causa da invasão americana no Médio Oriente. Então, o mercado com alguma estabilidade política militar era a África. O primeiro produtor é a Nigéria e o segundo maior produtor de petróleo é a Angola. E houve uma altura, no primeiro trimestre de 2007, né, nós superamos a Nigéria. Por pouco tempo, mas superamos. E esse petróleo tem sido, não é, um instrumento de gestão do poder, quer seja a nível nacional como a nível internacional. O petróleo paga, paga confiança, compra confiança. O petróleo compra consciências. Em Angola, alguns partidos, alguns ativistas se vendem. Quando o petróleo está em alta, está tudo bem em Angola. Quando o petróleo está em baixa, há protestos, há revoltas, etc. E mais alguma coisa. Aquela questão sobre o socialismo ou não do MPLA fica um pouquinho assim, com algumas manchas, em função desse setor petrolífero. Quem produz, quem são as empresas que exploram petróleo em Angola desde 75 ou até antes de 75? É assim, o socialismo tem regra, o socialismo não basta você dizer que é socialista para ser socialista. Existem princípios, e um dos princípios básicos do socialismo é a expropriação da burguesia. A primeira coisa que o MPLA devia fazer depois da independência era que era expropriar esse setor para o Estado. O MPLA não fez isso. E são empresas norte-americanas. A Gulf Oil é a primeira empresa petrolífera naquela altura em Angola. Saiu por algum tempinho que haviam conflitos, podia começar uma guerra civil. E já estava claro, mesmo antes da proclamação da independência, mas em março de 76, o MPLA foi chamar essa empresa americana, percebeu que sem aquele recurso perderia a guerra, não teria como adquirir mantimentos para a guerra, e teve que ceder para essa empresa norte-americana, né? Antes mesmo da independência, já havia um investimento em Angola de cerca de 400 milhões de dólares em 75, nem a mesma coisa que 400 milhões de dólares em 2025. Né? O mundo vive uma inflação e naquela altura, 400 milhões de dólares é muito dinheiro. E naquela altura era muito mais ainda. Né? Havia um investimento externo de 400 milhões de dólares. Dentre esses 400 milhões de dólares, a Gulf Oil detinha 300 milhões de dólares. Ou seja, a Gulf Oil tinha o país nas mãos. Então, o MPLA foi obrigado a chamar novamente os americanos e continuaram lá até hoje. Né? Continuaram lá até hoje. Há quem pensa que quando houve a guerra civil, houve uma divisão em termos de recursos, como por exemplo, a UNITA, como tinha controle de uma boa parte do território, ficou com os diamantes e o MPLA ficou com os petróleos. Não foi isso. O MPLA ficou com os diamantes e os petróleos, porque as zonas diamantíferas a UNITA só ocupou em 93, ficou 5 anos, né? Que são as lundas, mas fora disso, o MPLA sempre teve o petróleo, o diamante, e negociou, quer sejam com os americanos como com os russos. Então, esse é o resumo do percurso da história da Angola. Entrando no processo 15 mais duas, e eu faço aqui essa chamada de atenção, porque tem duas mulheres. A história não pode apagar o nome dessas duas mulheres. É a Rosa Conde e a Laurinda Gouveia. A história dos 15 é consequência disso que eu falei. E eu vou já esclarecer. Em 2011, começam as manifestações fruto da Primavera Árabe. Começa no norte da Tunísia, no norte de África, na Tunísia, mas na Tunísia começou em 18 de dezembro de 2010. Houve um vendedor, Mohamed Bouaziz, que se imolou e aquilo despoletou uma ira em todo o norte e desceu. Houveram revoltas no Burkina Faso, no Senegal, Congo e Angola. E em todas essas fases, em todos esses países, havia o movimento hip-hop. Detrás, no Senegal, por exemplo, havia o movimento Yamaré, né? O movimento Yamaré, em 2012, conseguiu impedir que o presidente Abdoulaye Wade fosse para um terceiro mandato. O presidente Abdoulaye Wade já estava dois mandatos e queria um terceiro. Depois ele viu que havia muita pressão, queria colocar o filho. Esse movimento conseguiu travar e depois da pressão desse movimento é quando se elegeu o Macky Sall. No Burkina Faso houve um movimento Bali Citoyen, não falo bem francês, mas parece que significa vassourada cidadã. Bali Citoyen, inclusive, fez protestos que culminaram com o derrube do Blaise Compaoré em 2015 ou 2014. O Blaise Compaoré foi o indivíduo que assassinou o Thomas Sankara. Era o amigo do Thomas Sankara. Depois do assassinato do Thomas Sankara, ele ficou lá no poder até 2015. Foi o movimento hip-hop que correu com o Blaise Compaoré. No Congo haviam dois indivíduos, que eu esqueço o nome, mas também ligado ao hip-hop. Em Angola havíamos nós, né? Toda contestação política em Angola tem como base o rap, a música de intervenção. Os rappers foram os primeiros a falar de política assim, de forma simples, de forma aberta, de forma alternativa, fora das academias. E o povo entendia melhor. Então, quando começam esses protestos, os artistas fazedores de rap só saíram da teoria para a prática. Aquilo que se pedia ao povo nas músicas passou para a ação. E nós contestávamos exatamente a longevidade de Eduardo dos Santos no poder. Depois da morte de Agostinho Neto, em 79, ascende no poder José Eduardo dos Santos. E até 2011 ele já estava 32 anos no poder. Até 2011, ele só saiu em 2017. Até 2011, quando começam os protestos, ele já tinha 32 anos no poder. Então nós protestávamos exatamente esse tempo todo de Eduardo Santos no poder. E mais a situação econômica, a pobreza, a falta de liberdade de expressão, que também eram temas que vinham do norte de África. Do norte de África também os jovens, quando protestaram contra o Ben Ali na Tunísia ou o Osni Mubarak no Egito, a questão era exatamente essa, né? Era longevidade, falta de transparência, pobreza, e o mundo vivia também uma crise econômica. E isso, de certa forma, criou uma explosão social. Nós saíamos às ruas, surgiram algumas prisões em 2012, mas não desistimos. Em 2015, sentimos que havia a necessidade de organizar um movimento. Ao invés de fazermos só, cada um sai da sua casa e vai na manifestação e depois voltamos sem nenhum impacto concreto, sentimos que tínhamos que estruturar, tínhamos que estudar as lutas, tínhamos que definir o papel de cada um dentro da luta, tínhamos que expandir também, deixar de ser apenas em Luanda, e mais, mesmo em Luanda, e mais para as periferias e as outras províncias. Se criou um programa de estudo. Haviam obras que nós tínhamos que analisar, obras. O livro principal era um livro do Gene Sharp, o título é Da Ditadura à Democracia. Mas havia outros livros, havia os livros de Gandhi, havia muitos livros. Mas desses líderes assim, pacifistas, não havia nada concreto, não havia nada de Stalin, não havia nada de Trotsky, não havia nada. Assim, revolução, aquela revolução que o mundo conhece. Não havia nada disso, não havia nada de nada. Nós teríamos, creio que seriam 8 ou 12 edições, né? Estava tudo programado, mas na terceira edição, ou melhor, na sexta edição, no sexto dia de debate, a polícia entrou no espaço. Foi num dia 20 de junho de 2015, a polícia invadiu o espaço, mas um espaço assim, um espaço até aberto. A polícia entrou armado, fortemente armado, eram muitos polícias, haviam até viaturas, assim, uma frota de viaturas já na rua, nos algemaram. Eu estava nesse dia, estava lá, éramos nesse dia, não éramos 17, né? Não éramos 15 mais 2, nesse dia éramos apenas 13. Estava eu, o Luati, o Nuno Álvaro Dalla, o Banza Anza, o Bingo Bingo, o Nito Alves, o Arante Kivuvu, o Dito Dali, o Samusuku, o Nelson de Bango, o Cedric de Carvalho, o Inocêncio de Brito. Pois, éramos apenas 13 nesse dia. O Fernando Antônio Tomás, o Nicolai Radical. Né? Éramos 13. Nos prenderam. Eu me levaram primeiro na última unidade de rádio patrulha, mas esse momento todo que eu narro aqui é sempre algemados. E de lá nos levaram cada um na sua casa. Cada um na sua casa. E daquele sítio até a minha casa são 4 ou 3 horas. 4 ou 3 horas. Eu vivo fora, um pouquinho fora de Luanda. Levaram em casa e eles queriam saber as provas, queriam obter provas do crime. Até esse momento ninguém sabia qual o crime que estava a ser acusado, eles não falavam nada. Na minha casa basculharam livros, levaram alguns livros, eu tinha alguns livros de marxismo já naquela altura. Não dava muita importância, mas tinha em função da minha mãe. A minha mãe tinha esses livros, a minha mãe foi militante do MPLA e tinha esses livros. Um dos livros que tinha e que eles levaram era O Papel do Exército no Progresso Social. Para eles, aquela era a prova de que nós queríamos constituir um exército para depois derrubar o governo do MPLA. Né? Foi o único livro que eles levaram. Não falaram nada. Eu estava a pensar que depois disso podiam soltar o gema e falar pode ficar, não fizeram isso. Levaram, fiquei numa esquadra e fiquei lá uma semana, não sabia nada. Uma semana depois houve o primeiro interrogatório. Só depois do primeiro, no fim do primeiro interrogatório, aí sim, eles falaram que eu estava a ser acusado de tentativa de golpe de Estado. Tentativa. A partir daí eu comecei a ver que aquilo era sério. Três dias depois, o procurador decretou a prisão e nos mandaram para um estabelecimento prisional. Ficamos lá, assim, vários estabelecimentos nos dividiram, não fomos todos num único estabelecimento. Ficamos junho até novembro, e de novembro nos enviaram todos na mesma prisão, no Hospital Prisão de São Paulo. Aquela é uma prisão histórica, né? Foi uma prisão onde sempre passou geração de políticos, desde o período colonial. Eu falei do início da luta armada. O início da luta armada de 61 foi exatamente uma tentativa de alguns angolanos invadirem aquela prisão e soltarem revolucionários que estavam presos. Revolucionários presos na prisão de São Paulo. O outro momento em que essa prisão se destaca é no 27 de maio de 77. Foi um momento em que dentro do MPLA surgiu uma facção, uma tendência, e Agostinho Neto assassinou todos. Morreram mais de 80 mil cidadãos do MPLA, a maior parte do MPLA, morreram também pessoas que não têm nada a ver. E houve um momento em que foram colocados lá naquela prisão. Inclusive, um dos nossos advogados foi um sobrevivente do 27 de maio e preso naquela prisão do São Paulo, Hospital Prisão do São Paulo. Ele sempre que ia nos visitar, fazia questão de lembrar disso. Ele dizia, olha, vocês estão aqui, eu já tive aqui, morreu muita gente no 27 de maio. Então nos colocaram lá, no Hospital Prisão do São Paulo, em outubro, penso que foi no dia 16 ou dia 17 de outubro. E o julgamento começou em novembro ou dezembro, mas depois, fruto das pressões da sociedade, da comunidade internacional, muitos países pressionaram. Aqui no Brasil houve um movimento forte, os Racionais MCs fizeram um ato, o GOG fez um ato. Há uma senhora, uma deputada mais velha, já muito mais velha, dizem que é a deputada mais velha daqui do Brasil. Provavelmente pertence ao PSOL. Sim, sim, sim. Essa senhora também falou muito. As várias embaixadas, a União Europeia, os Estados Unidos, o Parlamento Europeu, inclusive, produziu uma resolução por causa desse processo. Eram 300 e tal deputados, ou 400 e tal deputados, e produziram uma resolução condenando o governo angolano. Embaixada dos Estados Unidos, do Canadá, da França, todas as embaixadas contra o governo angolano. Então, o governo angolano tinha que procurar uma saída. O único poder que o MPLA respeita é o poder internacional. Quando esse poder internacional se vira contra ele, ele tinha que fazer alguma coisa. Inventaram uma lei de prisão domiciliar. Nunca tinha havido em Angola alguém a cumprir pena na sua casa. Então nós saímos, fomos cumprir pena em casa. No dia 18 de dezembro de 2015. Saímos numa tarde, saímos e fomos esperar o julgamento em casa. Naquele dia o juiz disse que o tribunal iria de férias, né? O ano judicial estava a ser encerrado e podíamos ir aguardar as férias lá na nossa casa. Mas é tudo, dentro das ditaduras agem assim, não tem nada a ver com respeito, direitos humanos, valor à vida, não tem nada a ver com isso. É mesmo uma estratégia, sim, gerir o poder político, só isso. Ficamos em casa. Depois o julgamento recomeçou até o dia 28 de março de 2016, fomos condenados. As penas variaram de 2 anos e 6 meses a 8 anos e 6 meses. 8 anos foi a pena máxima, essa pena foi aplicada ao Domingos da Cruz. Domingos da Cruz era o professor que tinha um livro, ele quem estruturou o projeto, e mais, trouxe um livro, ele estava a escrever um livro, foi lançado penso que há 2 meses, ele queria adaptar a obra do Gene Sharp da Ditadura à Democracia com o livro que ele escreveu. O título do livro do Domingos da Cruz era Estratégias para Derrubar a Ditadura e Evitar que Haja um Outro Ditador, Filosofia Política de Libertação de Angola. Esse era o título do livro do Domingos da Cruz. Então recebeu uma pena de 8 anos e 5 meses. A pena mais baixa foi da Rosa Conde, né? Rosa e o Dito, 2 anos e 5 meses. E os outros ficaram com penas de 4 e 6. Eu fiquei com pena de 4 e 6 meses. O Luato ficou com 5 e 6 meses. E ficou aí a volta disso. Ficamos um ano presos, até julho. As pressões não pararam, continuaram. E o governo depois teve que ceder. Inventaram uma amnistia. Nessa amnistia incluíram outros presos, né, incluindo pessoas do MPLA que tinham crimes econômicos, misturaram tudo no mesmo pacote, falaram saem todos. Nós de princípio negamos, falamos ninguém vai aceitar essa amnistia porque nós não cometemos crime algum, inclusive escrevemos. Nós não queríamos sair da prisão, o diretor disse, olha, já que não querem, eu não tenho como, não sou eu que vos condenei, escrevam, assinem e dão aqui os documentos. Nós escrevemos, entregamos para o diretor, aquilo era só fachada dele, mas depois veio e disse, olha, não tem como, vão mesmo sair. E saímos. E aquilo terminou assim, como se não tivesse existido nada. Eu não parei, fui preso outras tantas vezes, fui perseguido outras tantas vezes, inúmeras vezes que eu nem lembro quantas vezes foram. Ou seja, depois daquela prisão, a minha vida passou a ser sinônimo de luta, né? A minha vida, não há diferença entre eu e um guerrilheiro em frente do combate. Não é isso. Onde eu estou, tenho que estar atento com tudo. Tenho que estar atento com pessoas a fazerem fotos, pessoas a filmarem, se vão meter alguma coisa na água, se vão meter alguma coisa na comida. Tenho que estar atento com tudo. Então, depois desse processo, eu comecei a viver assim, dessa forma. Eu e a minha família. Né? Comecei a viver como se fosse... Tipo, alguém que ainda estava preso. E alguém ainda preso. Até ir na praia eu tinha receio. A minha vida ficou muito diferente a partir dessa altura. Mas não baixei a cabeça e continuamos. Né? Continuamos. Tivemos em frente muitos atos de protestos. Principalmente em 2020. Realizamos um protesto sobre o custo de vida, contra a subida do preço dos combustíveis. Uma delas, inclusive, a polícia matou um jovem numa das manifestações de 2020. Em plena manifestação, à luz do dia, um tiro da cabeça. Né? Até hoje não há julgamento, não há culpado, e o jovem foi. 2023, também tivemos em frente de algumas manifestações, aí já era contra a subida dos preços dos combustíveis, semelhante a essa que aconteceu. E nunca mais paramos. E estou aqui no Brasil. Eu penso que é lá essa trajetória desde os 15 mais 12 até hoje. Foi o primeiro dia de julgamento. Primeiro havia um ato de protesto naquele dia, alguns não queriam subir para o julgamento, e depois o juiz, o nome é José Domingos Januário, achou por bem que viriam assim faseadamente, vem primeiro 5, ou vem algum momento de julgamento, vão e depois vem os outros. Então não estavam todos. Lá apareceu o Nicolas, o Nito Alves e o Arante Kivuvo. Já somos poucos, acho que 5 ou 6.
Desde os protestos de 2011, desde o José Eduardo dos Santos, inspirados na Primavera Árabe, como você colocou, a gente pode ver que Angola construiu uma cultura de manifestações e ativismo muito ligada à juventude e ao hip-hop, e que ganhou inclusive uma denominação popular de Revu. Você poderia falar mais dessa relação entre a política, o movimento hip-hop e a relação com a cultura angolana? E se quiser comentar mais também sobre essa relação nos outros países do continente africano?
As nossas maiores lições estão na história. Os movimentos de libertação nacional têm uma base cultural muito forte. Os primeiros atos de protesto, os primeiros atos de tomada de consciência sobre a condição do negro, a condição do angolano, do africano, começa na cultura. Nos anos 50, em Angola, havia os movimentos literários, havia o movimento Vamos Descobrir Angola, havia grupos musicais na altura, eu estou a esquecer o nome, porque o nome tem nomes, tem assim nomes em Quimbundo, nomes tradicionais, mas haviam grupos culturais que faziam música de intervenção. Faziam música em Quimbundo, maioritariamente em Quimbundo, e depois se transformaram não só em músicos, mas criaram um movimento de panfletários, né, nos anos 50. Eles já reivindicavam uma Angola livre, já reivindicavam a igualdade, e os movimentos depois só vão pegar essa onda toda de contestação que se fazia na música e transformam aquilo em movimentos de libertação e depois partidos políticos. Inclusive, essa forma, essa visão de fazer política vai criar também um certo conflito dentro dos próprios movimentos. Os movimentos em África, em Angola, as pessoas não faziam, não estavam lá no movimento porque queriam conhecer a ideologia do movimento. Estavam nos movimentos porque sentiam que era um grupo em que ele podia lutar contra o colono, era só para servir de um instrumento de luta. Uhum. A ideologia não contava muito. Não contava muito se está em frente à UNITA, se a FENELA ou se o MPLA. Os angolanos aproveitavam os movimentos porque eram instrumentos importantes de luta. Os que estavam no sul tinham a tendência de entrar na UNITA, porque a UNITA estava majoritariamente no sul. Os que estavam no norte tinham a tendência de entrar no MPLA ou na FENELA, porque esses partidos ou movimentos estavam majoritariamente aí. E a questão ideológica só veio a se refletir mais tarde, criou divergência e criaram muitos assassinatos, quer sejam na UNITA, no MPLA como na FENELA. Na nossa altura, no nosso tempo, essa consciência começa nos anos 90. Né? Começa nos anos 90. A Angola se abria para o mundo. Tivemos as primeiras eleições em 92. Antes disso, havia um regime totalmente fechado. Para vocês terem noção, o passaporte angolano daquela altura, haviam países específicos que o angolano não podia ir. A África do Sul era um desses países, né? Então, Angola era um país fechado. Depois de 91, 92, com essa mudança que o mundo também vive, fruto da queda do muro de Berlim, do fim da União Soviética e do avanço neoliberal, Angola se abre para o mundo. E o primeiro instrumento de dominação que o imperialismo americano tem é a cultura americana, a música comercial americana. A música comercial americana penetra de forma tão forte e aquilo nos toca diretamente. Quando o rap chega, nós não vimos ainda o rap como um instrumento de libertação, um instrumento de luta. Nós vimos o rap primeiramente como um instrumento de emancipação. queríamos nos sentir jovens, queríamos ser igual aos outros jovens do mundo, queríamos vestir bem, queríamos falar bem, queríamos estar na moda. Só mais tarde, quando... Sim, queríamos nos identificar com o mundo. Só mais tarde, quando viam pessoas que tinham contato direito com outras realidades, com a França, com o Brasil, com os Estados Unidos, que já vinham de debate, já debatiam aquilo que se fazia, é que nós começamos a entender que o rap não é bem aquela imagem material que nós temos, aquela imagem de ostentação que nós tínhamos. Começamos a discutir, começamos a descobrir as bases ideológicas desse movimento. Percebemos que havia um Black Panther por detrás, percebemos que havia um Malcolm X por detrás, percebemos que havia várias figuras negras pelo mundo que morreram por nós. Então, começamos a refletir a nossa realidade à luz daqueles pensadores. O Malcolm X falava de justiça. O Luther King falava de justiça. Angola existe justiça. Será que só a música, só falar e não fazer é suficiente? Depois já não queríamos ser só rapper, queríamos ser os Malcolm X, os Luther King. E a ideia de que Malcolm morreu em nome de uma causa justa nos dava uma força, né? Ao ponto de nós pensarmos que éramos imortais. Se o Malcolm morreu, mas todo mundo conhece o Malcolm, então quando eu morrer, todo mundo vai me conhecer, vou continuar vivo no coração dessas pessoas. Então, essa ideia de encarnar o Malcolm, encarnar o Luther King, encarnar os Black Panther, nos tornava quase imortais. Não, é? Não sei se estão entendendo. Nos dava uma certa imortalidade que dinamizava as nossas lutas. Então nós já começávamos a criticar, nós já criticávamos fortemente os anos 90. É o período de uma crítica mais contundente do rap angolano. Nessa altura surgiram grupos muito, muito contestatários, como os Filhos da Laeste. É o primeiro grupo revolucionário, de rap revolucionário. O termo revu vem mesmo do rap, não vem dos protestos, não. O termo revolucionário vem da cultura hip-hop, né? Os Filhos da Laeste foram os primeiros grupos de rap revolucionário. Nós não usamos a denominação de música de protesto ou música de contestação, como aqui no Brasil se usa. Em Angola se diz assim, música revolucionária, rap revolucionário ou rap revu. Revu é a abreviação do revolucionário. E os Filhos da Laeste foram esse grupo. Havia o Ebu Imosh, um primo meu, o Nganga Wambote, o Ima Nayobe, o Keita Mayanda faziam parte, o Adamo faziam parte dos Filhos da Laeste. Esses depois inspiraram os outros, inspiraram o MC Kappa, inspiraram o Luate, todo mundo que veio a fazer rap revolucionário em Angola teve como base os Filhos da Laeste. Eles gravaram um álbum, penso que em 99 ou 98. E eles continuam até hoje, de forma assim humilde, de forma simples, continuam até hoje. E tudo começou por aí. Em 2011, só foi surgir a faísca, assim, aquela chama, para nos juntar com o combustível que estava nas nossas mãos, que era a música. Né? Quando um indivíduo que não se identificou com o nome, juntou o nome dos três líderes da libertação, e ele escreveu nas redes sociais, o nome era Agostinho Jonas dos Santos. Ele juntou o nome do Agostinho Neto, de Jonas Savimbi, de José Eduardo dos Santos, e se apresentou nas redes sociais e convocou um protesto. Um cidadão anônimo, né, juntou o nome dos três líderes e convocou o protesto. Ninguém queria saber quem era aquele indivíduo, nós só queríamos ir no protesto, né? O primeiro protesto foi no dia 7 de março de 2011, não chegou a acontecer. Naquela altura o MPLA prendeu todo mundo, eram também 17 jovens, prenderam de madrugada. E quando nós acordamos às 6 para ir na manifestação, toda a cidade de Luanda estava patrulhada. Havia os tanques de guerra em todos os pontos da cidade. Não aconteceu. A primeira foi nesse mesmo mês, sim, acho que foi nesse mesmo mês, num dia 24 ou 25, eu participei desse protesto. Quem liderou foram os rappers, o Carbono, infelizmente já falecido, o Luati, está vivo, também depois esteve no processo 15, estava preso comigo, no rap ele é conhecido como Brigadeiro Mata Fracos. Havia muitos rappers que depois começaram a desistir, o governo começou a corromper, a família começou a fazer pressão, uns começaram a desistir. Mas quem lançou as bases para os protestos de 2011 foram os rappers, né? Foram os rappers. Os próprios locais onde se difundiam as informações eram nos espaços de hip-hop. Haviam 12 espaços em Luanda, que eram muito conhecidos, a Universidade Hip-Hop e a Quintas do Rap. A Quintas do Rap estava no nosso bairro, em Cacoaco, e a Universidade Hip-Hop também no nosso bairro, mas entre Cacoaco e Sambizanga. E que sejam os membros da Quintas do Rap, como os membros da Universidade Hip-Hop, são pessoas muito ligadas a mim. Eu, inclusive, comecei a cantar por influência de pessoas do movimento da Universidade Hip-Hop. O Milton, atualmente o reitor, é o Milton Canzal, um grande amigo meu, estudei com o irmão menor dele. E o Sam Kaleia, também foi um dos mentores da Universidade Hip-Hop, estudei com o Sam Kaleia. E eles mesmo também são irmãos menores de um grande conhecedor do hip-hop angolano, que depois foi fora, que é o Brown X. Né? Brown X é um jovem senhor angolano, viveu um bom tempo fora no Canadá, mas foi um grande difusor da cultura hip-hop em Angola. O Brown X, o Cleva e tantos outros. Só que depois o Brown X esteve em França, depois no Canadá. Atualmente está em Angola, mas encontrou já o trabalho bem feito. Ele, inclusive, não me conhecia, passou a me conhecer. Ficou muito feliz por saber que eu sou fruto dos irmãos menores dele. Né? E esse tempo somos grandes, grandes amigos.
Você falou sobre a ditadura de 92 e algumas mudanças nesse período. Como é que são os elementos ditatoriais hoje presentes em Angola e como que eles foram se formando durante esse período?
Parece que o próprio regime começou a se fechar. Né? O regime, a partir dos anos 90, começou a se fechar. Primeiro, nos anos 90, houve uma tendência de abertura. Houve uma tendência de abertura, havia aquela euforia das mudanças e a sociedade se aproveitou um pouco. Houve uma distração também. Houve uma desorganização e, as rádios, naquela altura, ainda tocavam música de intervenção, não faziam diferenciação, tocavam música. Tinha programas de rap na Rádio Nacional de Angola. Mas depois de um tempo, o governo se apercebe do poder que a música rap tinha e começa a fechar os espaços, começa a proibir shows de rap, começa a eliminar programas de rádio. Olha, em 2024, todos os shows que nós realizávamos, nós, a terceira divisão, tinha polícia. Realizamos um show no dia 27 de maio de 2004, não, 2024, eu já estava aqui, no dia 27 de maio de 2023, e apareceu um monte de polícias, ficaram lá do princípio ao fim do show. Ficaram do princípio ao fim, armados. Né? Você a cantar, mas o polícia está aí armado. Depois, no mesmo... Não, 2024... Deixa eu ver. Sim, 2024, eu vi aqui em março, abril, no início de 2024, realizamos um show com o MCK. E a polícia apareceu novamente. Polícia, não, lá em Angola. A polícia, a administração apareceram e queriam que nós parássemos com o show. Então, coisas que nos anos 90 aconteciam normalmente. Né? O governo não tinha noção do poder que representava o hip-hop. a noção que o governo tinha eram dos partidos políticos. Pensava que a oposição era apenas a UNITA, toda a atenção estava concentrada na UNITA. E nós, os artistas, aproveitamos, conseguimos influenciar um maior número de pessoas, mais que os partidos políticos. E no coração do poder político angolano, que é Luanda, então eles ficaram preocupados. Em 2004 ou 2002, houve um acontecimento, o primeiro acontecimento que tornou assim manchete do rap angolano, foi o assassinato de um jovem só por cantar música do MC Kappa, né? O jovem chamava-se Xerox, era lavador de carro, né? Alguém faz assim a vida, lava carro e ganha alguns trocados. E enquanto ele lavava o carro para se distrair, para amenizar um pouco a dor, cantava a música do MC Kappa. O MC Kappa tem uma música com título Técnicas, Causas e Consequências. Ele é uma radiografia política e econômica de Angola. E ele cantava, só que para o azar do jovem passava a unidade de guarda presidencial. Pararam, chamaram o jovem, pegaram, amarraram, deram um monte de porrada. E mandaram que o jovem entrasse, tinha um mar em frente, eles amarraram o jovem, pediram que o jovem entrasse na água. Assim, apontaram a arma, o jovem morreu afogado. Assim, o jovem dizia, eu não posso avançar mais, vou morrer. Dizia, ou entra ou nós baleamos. O jovem entrou e morreu. Então, aquilo foi a primeira manchete. Né? Primeiro grande choque do rap, as pessoas queriam saber o que é que o rap da Angola falava. Foi a primeira vez que o MC Kappa veio aqui no Brasil, teve contato com Racionais, penso que com Gilberto Gil também, sim, um pessoal da cultura. E a partir daquele momento os programas começaram a fechar, os espaços começaram a fechar. Até falar de música revolucionária começou a ser proibido. O governo começou a investir mais na cultura hip-hop, começou a investir no sentido de criar personagens, de construir personagens com outras narrativas. E começou a criar emprego, começou a aliciar jovens e o movimento afundou. Hoje temos um movimento, assim, um movimento revolucionário, mas não é como antes. Né? Não é como antes. A partir dessa altura, o governo tomou noção das coisas e começou a desconstruir essa linha revolucionária do movimento hip-hop. Que a linha do movimento hip-hop angolano era mesmo revolucionária. Não se compara em nada com o rap que se fazia em Portugal e até alguns aspectos com aquilo que se fazia no Brasil. Sim. No Brasil, havia a mensagem era muito forte, mas a cultura hip-hop em Angola transcendia a música, não era só falar na música, você tinha que ter uma postura semelhante ao que você fala. Havia um conjunto de comportamento que não se admitia para um revolucionário. O revolucionário não podia consumir álcool, o revolucionário não podia ser um criminoso, tipo, aparecer com armas assim, exibir gangsta rap, não. Em Angola, aquilo era banalização, aquilo era o puro americanismo. Ninguém admitia o gangsta rap em Angola. Mas já que no Brasil havia o gangsta rap. Então, havia muita consciência dentro do movimento hip-hop. Por isso é que depois, a maior parte de nós nos transformamos em professores. Era a única profissão que restava para nós, a única profissão que o governo não proibia, né? E a maior parte de nós depois começamos a dar aulas em colégios, em escolas privadas, para fazer a nossa vida. Então, é essa história rica que o movimento hip-hop tem agora, dos anos 90 até 2002, 2004. Depois daí foi a época de decadência, muito influenciada pela mão dos serviços secretos da Angola.
Sobre os movimentos de 2025 e as manifestações, Você poderia comentar um pouco sobre esses processos, fazendo uma comparação também com os movimentos anteriores, em termos de composição dos movimentos, se vê as diferenças em relação às demandas, à dinâmica, à relação com o hip-hop, o que mais você quiser comentar?
Atualmente já não há uma base assim, muito, muito artística, muito cultural por detrás desses atos. Há uma base mais no campo cívico, no campo associativo, mas que é sequência daquele trabalho todo dos anos 90 e até anos 2000 e pouco. Né? Depois disso, todo mundo começou a fazer um aproveitamento daquilo que eram as nossas lutas. Todo mundo, o MPLA fez aproveitamento, infiltrou aí os serviços secretos, mas também a nível internacional, as ONGs começaram a injetar dinheiro, começaram a financiar projetos. Quer dizer, ficou uma salada russa que a ideia revolucionária foi retirada, assim, de forma bem inteligente, de forma muito sutil. A ideia da revolução desapareceu. Eu lembro que certa vez estava fora do país, numa conferência internacional, não vou citar aqui o nome da organização, mas nos proibiram de usar a expressão revolucionário. Nos proibiram, eu disse, não, eu sou revolucionário, não, aqui revolução não. Nem até a expressão ativista. Queriam que eu dissesse que era defensor de direitos humanos. Sim. Eu fiquei assim um pouco triste, porque eu vi mesmo desde o movimento hip-hop a expressão que nos caracteriza é revolucionário. Nós nos definíamos como revolucionário, mas de forma sutil, atualmente já ninguém fala de revolução. Se analisares muito bem aquilo que a sociedade defende, que essas ONGs defendem, que esses grupos defendem reformas, querem que alguma demanda seja melhorada, a questão do preço do combustível, a questão do preço do táxi, já não é revolução. Mas são grupos que vêm fruto das aberturas que nós conquistamos lá atrás. Mas como houve essa componente internacional e mesmo a nacional do próprio Estado angolano, conseguiram de forma bem estratégica tirar o lado revolucionário. É tipo, você pode lutar com o regime, pode lutar com o governo, mas ele é quem define o tipo de luta que vocês vão fazer. Faz a ver? Então, um tipo de luta definido pelo meu inimigo, já estamos aqui a ver quem vai vencer, é o meu inimigo. Se ele é meu inimigo e define o tipo de luta, vai definir o tipo de luta que ele tem vantagem, que ele domina, que ele conhece as regras, as entradas e saídas. Controlando os sindicatos, definindo a agenda dos sindicatos. Você, quando cria uma associação, um sindicato, uma ONG, tem uma lei das associações que você tem que obedecer. Né? Essa lei, em nenhum momento você vai definir dentro do estatuto da organização que o nosso objetivo é fazer revolução. Se há uma organização que conhece bem o significado de revolução, é o MPLA. Na revolução significa acabar com tudo isso. E não é só acabar com o governo, é acabar com o Estado. Também um outro problema conceptual que nós temos em Angola. Pensamos que a revolução é tirar o governo. A revolução não é tirar o governo. A revolução é mudar o sistema. O sistema é o Estado. Né? O capitalismo não está no governo. O capitalismo está no Estado. Então a revolução não é no governo. A revolução é no Estado. Né? Mas o MPLA conhece bem essa teoria melhor, se calhar, do que nós. Você, quando cria uma associação, tem que ter um estatuto. Para legalizar a tua associação, você tem que ter o estatuto, tem que ter a ata da primeira reunião, né, assinado pelos presentes, e vai lá no Ministério da Justiça e Direitos Humanos e remete. Se tiver alguma coisa que dá a entender que teu objetivo é revolução, está reprovado. Né? Não, eles nem vão te falar que não, vão ficar te enrolar durante 15 anos, né? E eles vão saber gerir tudo aquilo contigo, mas não vai ser legalizado. Então, é essa forma que o governo tem para controlar o tipo de luta que pode existir em Angola. E as lutas, atualmente, principalmente em Luanda, são assim. são dessa forma, muito semelhante à lógica dos partidos políticos da oposição. É uma luta dentro das instituições. É uma luta, os partidos vão mais na luta eleitoral e do debate parlamentar. Mas é uma luta bem controlada. O revolucionário não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa luta intraparlamentar ou interestatal. Não, não, não. Revolucionário, a arma do revolucionário é a rua, porque é o único espaço que os estados não controlam, por mais que eles até definam regras, vão definir uma lei da manifestação que é proibido usar armas, pedra, isso obviamente até uma certa fase do próprio protesto, porque quando esquentar, quem vai controlar quem vai controlar a pedra que o outro tem nas mãos? Então, essas lutas que se fazem atualmente são lutas por reformas, não são lutas para revoluções. Nós, no passado, se bem que também não tínhamos muito bem articulado a ideia de revolução, mas a nossa ideia era revolução. Nossa ideia era revolução. Nós confundíamos muito revolução e mudança de governo. E o outro grande engano, o outro grande erro que se cometeu na altura e que depois deu aí a abertura para deterioração de tudo, foi pensar que todo mundo que critica o governo é nosso amigo. É aí onde surgiram esses reformistas. Nós pensávamos que quem está a criticar, por exemplo, a questão da violação dos direitos humanos é contra o MPLA e ele quer exatamente que se derrube o regime. Quando não, a questão dele era específica. Ele critica o governo na violação daquele direito. E nós fazíamos o quê? Abraçávamos todos, né? É aquela irmandade que a arte tem, que o hip-hop tem. Abraçávamos todos. Quando nos demos conta, éramos mais rostos deles do que o nosso próprio rosto. E o que nós fazíamos praticamente já não existe. Até os artistas que faziam rap revolucionário estão todos nas ONGs, estão todos só produzem relatórios de direitos humanos. Não tem uma ação contundente. Então é a fazer denúncia. Tudo bem, denúncia, mas num país onde os poderes estão concentrados, você vai denunciar quem? Vai denunciar quem a quem? Não há independência do poder judiciário. Não há independência do poder legislativo. Você vai denunciar o executivo a quem? Né? Parece que estamos num ciclo vicioso, só assim de forma cosmética, para fazer, quer dizer, quem está no poder finge que governa, quem está na oposição finge que faz oposição, e quem está na sociedade civil finge que não é nem poder nem oposição, mas é tudo um fingimento, né? É tudo um mundo aí de cosmética, um mundo alegórico, um mundo só de fantasias, e não se vai a fundo da questão. Não se vai a fundo da questão. O lado, a essência revolucionária se perdeu em Angola. Nós estamos a introduzir isso agora. Né? Se lerem bem, quem trouxe aquela mensagem é o nosso grupo, é a terceira divisão. Não é? É a terceira divisão porque nós estamos na luta, não só da continuação do derrube do MPLA, mas também trazer a luta revolucionária em Angola. Nós entendemos que se o capitalismo é universal, a revolução deve ser universal também. O Angola é dos países mais importantes em África do ponto de vista de recursos. Qual o país no mundo importante em termos de recursos que o capitalismo não vai pôr a mão? É? Qual país, se numa simples Eritreia, Somália, Etiópia, tem mão do capitalismo, acham que Angola, o capitalismo não vai estar de olho, o capitalismo não vai olhar aquilo, não vai querer concentrar aquela fonte inesgotável de riqueza? Hoje havia a representante das Nações Unidas, foi ter com o presidente, foi apresentar aquele cumprimento de despedida, e ela disse que o presidente João Lourenço continua a ser uma peça importante para aquilo que eles querem para o mundo. Não é? Quando eles dizem peça importante para aquilo que eles querem para o mundo, querem o que para o mundo? São as riquezas, são os recursos. Não há capitalismo sem recursos. Né? Então, nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Entendemos que o governo é só parte de uma grande estrutura. Todos os governos funcionam assim. Existem questões que nem é o governo que decide. O governo apenas cumpre ordem. E nós também temos que chamar a atenção que há um capitalismo, que há um FMI, que há um Banco Mundial atrás das nossas desgraças. E a questão do petróleo é uma questão muito clara. A questão do petróleo é a questão mais visível, não é, dessas políticas de austeridade do FMI em Angola. Só começou a haver essa crise do preço dos combustíveis quando o governo foi fazer empréstimo de 3 milhões e poucos de dólares no FMI. Agora, tem que fazer corte nos setores sociais para pagar dívida. É? E sempre foi assim. Olha, no início da nossa conversa, aqui hoje, estávamos a falar das guerras e um pouco sobre a África ficar assim um pouco invisibilizada. As pessoas não falam muito de África. Há duas questões. Primeiro, está errado as pessoas não olharem para a África. Mas não olham para a África por quê? Porque se cria uma ideia que em África existem conflitos assim específicos de África próprio, mas está muito ligado à questão cultural do africano. Quando falam dos conflitos em África, por exemplo, no Congo, vão olhar aqui uma questão étnica, dos Tutsi contra os Hutus no Ruanda. Mas isso, primeiro, é discriminatório, não é? Isso mostra, querem mostrar que nós temos uma civilização atrasada, né? E uma civilização atrasada é aquela civilização que não conhece um valor à vida, se matam por tudo e por nada. E, por outra, também esconde a questão do capitalismo por detrás dessas guerras. Sim. São guerras de recursos. Essa discriminação toda, no fundo, esconde as verdadeiras razões desses conflitos. E mais, só para terem uma noção, de um momento importante para a África, que também foi um momento do mundo. Nos anos 80, aqui na América Latina, houve o chamado a década perdida, né? A crise sobre a dívida externa. Foi um momento muito conturbado. Nos anos, primeiro, as economias cresciam muito, nos anos 70, e depois, de repente, tudo parou. Brasil, Argentina, Chile, México. A maior parte dos países da América Latina viveram uma crise tremenda, uma crise da dívida externa nos anos 80. A mesma situação aconteceu em África. No mesmo período, o FMI esteve em África com os programas de ajustes estruturais. Né? Então, como é que o mundo acha que o capitalismo só afeta na América Latina, só afeta na Europa, na América e África, que é uma fonte tremenda de recurso, né? Não vai afetar? O capitalismo sempre esteve em África. O colonialismo tem mão do capitalismo. Como é que vamos falar de colonialismo sem capitalismo? O colonialismo é um projeto econômico. O colonialismo não foi, o europeu não foi em África para nos ensinar a rezar, para nos ensinar civilização, para nos ensinar direitos humanos, para nos ensinar democracia, eleições. Não foi em África porque queriam tirar recursos, só isso. E se essa necessidade permanece atualmente, o que vai nos fazer pensar que não vão agir da mesma forma? Agem com o mesmo objetivo, só que com métodos diferentes. Tem lá um governo que faz o trabalho que eles faziam antigamente. Já não é necessário eles estarem lá. Tem governos lá que fazem exatamente esse trabalho. Então, é essa a lógica. Nós queremos resgatar essa luta, nós vimos, fizemos esses estudos, temos essas conclusões e estamos chamando a atenção que o MPLA sim é um mau governo, um péssimo governo, como os outros em África e também no mundo. Ninguém vai falar que o governo do Trump é bom, ninguém vai falar que o governo do Netanyahu na Israel é bom, ninguém vai falar isso, pelo menos agora está claro, não é? Se comparar o MPLA e o João Lourenço e o Netanyahu da Israel, eu não sei quem vai ser o melhor pelo menos dois vão ser piores. E isso é assim em todo o mundo. Agora, nós não podemos esquecer que acima desses tem uma outra estrutura. Essa estrutura que nós chamamos de capitalismo. Então, a nossa luta também é para essa forma de relação, de produção, que o mundo dá sinais que não aguenta mais. Ninguém suporta isso. Né? Já ninguém suporta ver pessoas a se matarem, assim como aconteceu há duas semanas na faixa de Gaza, pessoas a irem tirar um indivíduo que já está nos escombros, depois lançam mais umas bombas. Epa, não sei se existimos por quê. E tudo isso por quê? Capitalismo, dinheiro, recursos. Então, a nossa mensagem, a mensagem que vocês viram nos cartazes, ainda não reflete um grande segmento da sociedade. Reflete, sim, a ideia de um grupo que está a se reinventar agora, e esse grupo é a terceira divisão.
Nesse movimento em que a juventude saiu às ruas, como que vocês sentem que entram essas ideias do socialismo nessa juventude? Já que o MPLA é visto como socialista, mas de maneira bastante contraditória também, e qual que é a relação dessa luta anti-imperialista que vocês vêm levantando com a luta pelo socialismo?
Olha, a questão das ideias, né? As ideias surgem também em função dos próprios contextos da própria crise do sistema capitalista. Em 1939, Trotsky e mais alguns preparavam a Quarta Internacional. E naquela altura, o Trotsky já tinha uma leitura espetacular do mundo. Ele analisava o contexto e conseguia prever algumas coisas que viriam lá em frente. Ele, na altura, penso que escreveu o programa de transição. E, fruto da crise econômica, ele já previa que podia haver conflito, podia haver problema. E ele dizia mais, a situação está fértil, está maduro. E ele depois reforçou, não está maduro, está podre. Mas era o contexto. Era o contexto, não era algo dele inventar, não, inventar alguma coisa. É só ter capacidade de fazer leitura dos contextos. Mas ele dizia mais, mas todo esse contexto, só haverá algum avanço concreto, algum avanço revolucionário, se tivermos um grupo organizado, tivermos um partido revolucionário. Mas olha, aqui são duas questões, né? O contexto e o partido revolucionário. Vai haver uma transição, tudo bem, vamos falar dos direitos fundamentais, direitos... Naquela altura também já havia essa discussão. É importante falar dos direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, as horas de trabalho. Mas essa fase toda deve ser dirigida pela classe trabalhadora, pela classe revolucionária, porque senão depois a própria burguesia pega aquilo, vai transformar uma casa de luta, mas vai se transformar em reformas. Estás a ver? Em Angola está muito assim. O momento é fértil, não há uma classe trabalhadora, e pela forma como se constrói a história de Angola, a ausência da industrialização, o controle também excessivo do próprio MPLA não permitiu a construção de uma classe trabalhadora guerreira, uma classe revolucionária. O MPLA não permitiu isso. Mas nós podemos construir isso. Nós podemos construir isso. O momento é fértil. Há crise do capitalismo. Os jovens conhecem, assistem, vejam e sabem se posicionar. Mas a questão é, e depois? Não é? E depois? O que é que vão fazer? Se perdem em agendas reformistas. Um vai falar da subida do combustível, outro vai falar dos direitos das mulheres, um vai falar do custo de vida. Mas a ausência de um partido revolucionário faz com que essas demandas todas fiquem apenas no reformismo. Existe espaço, existe juventude que chega e sobra o futuro da juventude do mundo está em África. Né? África é dos continentes com mais jovens. África é o continente da maior taxa de natalidade. A média por família são de 3, 4 membros. Diferente, por exemplo, da Europa, onde é um, e penso que aqui na América também está a seguir um pouco essa taxa. Então, falta o quê? Falta esse partido revolucionário. Agora, como é que vai se fazer um partido revolucionário? Não vou falar aqui numa entrevista.
Exatamente.
Não vou falar numa entrevista. Como é que se faz um partido? Só até o facto de eu falar que falta um partido revolucionário. Já falei demais.
Já tá.
Sim. Mas então é isso. Né? Temos é que continuar com as nossas ações de debate. Pelo menos nessa fase, chamar a atenção da redefinição da luta.
Uhum.
Deve-se redefinir muito bem a nossa luta. Deve-se buscar também o passado, a história, olhar onde é que nós falhamos. Penso que o Trotsky ensinava isso. A luta é uma arte, mas se você não estudar bem o processo de luta, não entender os pontos fortes, os fracos, vai ser uma desgraça. Vai ser pior até do que no passado. Então nós temos que estudar o nosso processo de luta, o nosso processo revolucionário, porque houve um processo revolucionário, mas falhamos do ponto de vista programático. Onde é que falhamos? O que é que deu mal? Onde é que também acertamos? Também tem pontos positivos aí no passado, e nós temos que resgatar os pontos positivos. Eu penso que a nossa responsabilidade, por enquanto, está nesse debate intelectual, no debate ideológico, né? de chamar sempre a atenção naqueles que, pelo menos, se definem como lutadores. Não olhem só para reformas. Temos uma causa maior. Não podemos nos perder na reforma. Porque a reforma, até a classe burguesa também quer reforma. Porque lhe dá a possibilidade dele se reinventar, dele se refazer. Desde que ele continue lá, mantém os privilégios, ele abraça a tua reforma, vai te bater nas costas. Você é amigo, é parceiro dele. Mas nós não temos que ser parceiro desses senhores. Nós não podemos ser parceiro desse sistema. Um sistema que só valoriza o dinheiro, só valoriza os recursos. E nós, as pessoas, onde é que ficam as pessoas nesse sistema? As pessoas não valem nada, a opinião das pessoas não vale. Então, eu penso que há esse debate todo, e nós estamos a começar a contribuir muito para esse debate.
Queria agradecer muitíssimo pela entrevista, também chamar todo mundo a compartilhar, mandar nos grupos com o pessoal, também a contribuir e acompanhar as próximas iniciativas do Instituto Casa Marx, do Esquerda Diário e dessa luta, tanto daqui do Brasil quanto de todo o continente africano e dos povos do mundo inteiro. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Agradeço bastante esse vosso esforço, né? Esse vosso esforço desinteressado, entre aspas, desinteressado, tipo, a linguagem capitalista de interesse é interesse
sim,
material.
Sim, sim.
O nosso interesse é outro. É interesse pela causa. E quando é pela causa, é bom até que haja esse interesse. Então, eu agradeço. Esse esforço todo está se fazer agora. Parece ser insignificante, parece ser uma coisa pequena. Mas que quando ir para fora e as outras pessoas começarem a pegar esse material todo, podem surgir coisas grandes. Olha, a dificuldade que vocês mostram em encontrar matéria sobre Angola não é só vossa dificuldade. Muitos falam comigo e não sabem onde pegar uma fonte, alguma informação sobre Angola. As pessoas não sabem. E não é só porque não sabem, não tem. Eu mesmo, ao falar aqui convosco, eu tive que parar assim, alguns segundos e pensar o que é que eu vou vos propor, qual fonte que eu vou falar. Diferente quando vocês me perguntam sobre a história de Angola, eu vou te falar desde os anos 20. Quer dizer, eu sei mais de coisas dos anos 20 do que uma fonte, né, da nossa história da atualidade. Não tem. Eu falei do Macangola, do Rafael Marques, mas que está ali, são ideias assim, muito neoliberais. Está se escrevendo pouco, está se analisar pouco, as pessoas estão muito cansadas também, entende? 50 anos de uma ditadura cansa, pessoas, a mente primeiro está ligada à comida, pessoas não têm tempo para criarem, né, para desenvolverem ciência, pessoas, ele quando acorda a primeira necessidade, o que é que o filho vai comer? Então a ciência vem depois. Então, isso que nós estamos a fazer, de certeza que vai ajudar os outros. Vão pegar essas fontes e vão até, se calhar, melhorar alguma coisa que nós aqui falhamos ou que eu falhei. E podem começar a construir uma base mais sólida para o futuro. Então, eu agradeço. São muitos que estão a fazer esse trabalho aqui no Brasil e eu agradeço a todos.